Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello!
Olá, chamo-me Pedro Carreira.
E eu, Nuno Gonçalves.
E este é o 100º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem falta de bichedo para comemorar o centenário.
100 episódios.
100 anos.
100 anos, 100 anos, às vezes solidão. Com 100 anos.
100 anos de solidão.
Hoje não estamos aqui sozinhos.
Pois não.
Ah! Ai, quem é que está aqui?
Parece o Scream.
Tiveste a ver o trailer
pois
há pouco.
Pronto. Foi, peço
estamos
desculpa.
Aqui com o Nuno Gonçalves e o Jorge Carvalheiro.
Calma, é o outro Nuno Gonçalves.
Ah, é verdade, esta é a confusão eterna dos Nunos Gonçalves.
Sempre a confundir.
Pronto. Nuno Gonçalves, Nuno Miguel Gonçalves, podes falar só para as pessoas ouvirem a tua voz?
Olá, sou Nuno Miguel Gonçalves.
Completamente diferente, como
e o Jorge?
Olá, eu sou o Jorge Carvalheiro.
É diferente este.
E então, pronto, estes são os nossos convidados especialíssimos deste 100º episódio, que acho que podemos dizer que são dos nossos grandes amigos desde que entramos nesta coisa do ativismo.
Ah, mas estava a ver o que quis dizer. Entramos nesta coisa do...
Verdade. Tipo, nos últimos anos tem sido daquelas pessoas com quem mais temos conversado, com quem melhor nos temos dado. E então é um privilégio termos finalmente aqui vocês os dois, e então, olhem, muito bem-vindos. Contem-me um bocadinho de vocês, apresentem-se aqui à
nossa.
Sim, nós
não os apanhámos na rua,
já os conhecemos há muito tempo. É mesmo, existem mesmo, é verdade.
Olá, então, eu sou o Nuno, enfim, eu tenho 44 anos e tenho estado ligado ao ativismo LGBT já há uns 7 ou 8 anos, portanto, neste caso na ILGA, portanto, faço parte da direção da ILGA e já fiz algum ativismo sempre posterior, ou melhor, comecei na ILGA e tenho feito algum ativismo, também incluindo escrever alguns textos no Escrever e no blog Capazes também, e bom, basicamente é isso, acho que estou mais ou menos apresentado. Tenho o mesmo nome do Nuno Gonçalves e, portanto, isso já
pronto.
Gerou muita confusão.
Pronto, quando se fala do Nuno Gonçalves da direção da ILGA, não sou eu.
Exato.
Sou eu.
Exato. Eu sou anti-ILGA. Não estou a brincar. Quer dizer, tenho dias.
E tu, Jorge?
Bom, pronto, eu sou o Jorge. Ninguém me explicou que eu tinha que dizer a minha idade, mas
não
lá
precisas.
Tem que ser.
81.
A lady never tells.
O ano de 81, o grande ano de 81. Pronto, tenho 40 anos e eu já estou ligado à ILGA também já há uma data de anos, sempre como voluntário, nunca fiz parte da direção.
Tu és o que está mais tempo a fazer voluntariado, não é?
Sim,
sim,
eu
sim.
Sou.
Ainda eras nova.
Comecei, e o Nuno começou. Exato, ainda era nova. E o Nuno começou a frequentar a ILGA um pouco porque eu estava a fazer voluntariado e sigo orgulhosamente ligado à ILGA, umas vezes um bocadinho mais, outras um bocadinho menos.
Oi.
E já agora quero aproveitar, obrigado pelo convite.
Sim, sim, obrigado.
Estou muito orgulhoso de estar aqui. E também tenho muito orgulho em ser amigo do Pedro. Ah, pois, do Nuno também. É verdade, pois também tenho que dizer, fica bem dizer isto, e do Nuno Gonçalves também. Muito obrigado pelo convite.
Ele quer dizer do Nuno Gonçalves, que é o namorado dele, não é? Não sou eu, não sou eu. Namorado não, noivo.
Noivo.
Tan, tan, tan. Ah, era, não era suposto dizer?
Não,
não, não,
pode dizer.
Já não é segredo. Já não é segredo.
Pronto, eles vão casar em Malibu, já mandaram vir as pombas, todas brancas, a alma vermelha, não sei o que é que se passou.
Essa foi para o...
Estava comprido?
Não, foi para o motor do avião, coitada.
Foi
e saiu, aparentemente.
Sim. Foi encomendada para depois da noite no
pessoal. Que é para mostrar que ainda sangrou.
O lençol,
que ainda
exatamente.
Sangrou.
Eu tenho uma reputação a manter e, portanto, a minha família precisa de ver o lençol.
Tens uma requê?
Reputação a manter.
Ah, pois. Só apanhei a outra parte.
Está-nos a insultar, é isso, outra vez.
Não, não, ele está a tentar virginificar-se. Ah, pera, isto é uma palavra, não é?
Não, mas olha, gostei.
Virginificar.
Sim.
Virginificar.
Gostei.
Olha.
E então como é que tem sido, então nestes anos, quando entraram no ativismo, nomeadamente com o contacto com a ILGA, como é que foi, foi preciso algum, não sei, alguma coragem? Já estavam fora do armário, por exemplo? Houve aí algum passo, houve alguma coisa que tenham aprendido, que tenham, e que não tivessem à espera, no fundo? Como é que foi a experiência?
Bom, eu já tinha feito o coming out para várias pessoas, principalmente amigos próximos e também um pouco no trabalho. Não tinha ainda feito totalmente o coming out para a minha família.
Sim.
E eu acho que de alguma forma a ILGA ajudou na minha experiência, isto claro, estou a falar a minha experiência pessoal, ajudou-me nisso. E eu acho que também ajudou num conjunto de outras coisas. Eu considerava-me uma pessoa super descomplexada, super tranquila e sem grandes preconceitos. E realmente ao entrar para a ILGA percebi que tinha muitos preconceitos e tinha muitas ideias erradas e muito desconhecimento. E nisso eu acho que para mim foi muito bom, porque o começar a conviver com diferentes pessoas, diferentes vivências e experiências, ajudou-me muito a quebrar barreiras, a quebrar preconceitos, e eu acho que foi um bocadinho aí, foi preciso muita coragem. Eu estava super nervoso a primeira vez
Sim.
que eu fui, porque eu não frequentava a ILGA, e a primeira vez que fui foi mesmo para ir ter uma pequena reunião para me tornar voluntário. Estava super nervoso. Na altura ainda a ILGA, a parte dos voluntários, era gerida pela Ana Xangalal, a quem eu mando um grande beijinho, porque ela ajudou-me. Eu vou-te mandar. E ela ajudou-me muito no percurso e ajudou-me mesmo bastante a perder o medo, a ganhar coragem para muita coisa e a viver a minha realidade e a minha verdade de uma forma muito mais plena.
Sim, eu lembro-me de dizeres que foi a Ana Xangalal que deu o teu primeiro clister.
Não.
Ai, não
foi.
Era para aqui.
Não, era para aqui.
Desculpa.
Ele gosta muito de destruir as narrativas.
Pessoal, eu sou uma pessoa que sinto desconfortável quando a coisa fica séria, então só digo para o Luís.
Não sentes, Brat.
Hã?
Não é preciso sentir. Senti-lhe, pronto, não interessa. E tu, Nuno?
Então, eu ainda hoje faço coming out todos os dias, portanto, acho que isso é um processo que... Acho que vou fazer até, enfim, até o fim dos meus dias, todos os dias fazer o coming out, porque comecei por fazer, antes da ILGA, uns 3 ou 4 anos antes de entrar na ILGA, fiz para a minha família, fiz para os meus amigos principais, mas continuei numa lógica um pouco de armário, ou seja, uma lógica ainda de não digo de esconder, mas pelo menos de não afirmar, e portanto acho que essa foi a lógica durante algum tempo. Depois, entretanto, porque o Jorge foi pela ILGA, e uma correção ao Jorge, às vezes é preciso corrigi-lo, a primeira vez que nós fomos à ILGA foi no aniversário de um ex-presidente da ILGA, e que fomos lá a uma festa de aniversário, e só depois é que então o do Zé Manuel Fernandes. E só depois é que então o Jorge lá foi ter a reunião com a Ana Xangalal, e na sequência do voluntariado que ele começou a fazer, eu também fui visitando e comecei de facto a frequentar bastante o bar, ainda na Rua de São Lázaro.
Pois é, isso, as pessoas que não sabem, mas o centro LGBT era na Rua de São Lázaro, ali mesmo coladinho ao Hospital São José.
Exatamente, era um sítio, o espaço era muito bom, nós gostámos muito do espaço e portanto ainda hoje temos muitas saudades daquele espaço, muito embora, quer dizer, o espaço era menos central do que na Rua dos Fanqueiros e, portanto, ganhou centralidade quando passou para a Rua dos Fanqueiros, embora para um espaço mais pequeno. Ainda assim, e portanto, o meu coming out foi-se fazendo todos os dias desde então, e cada vez mais, e em contextos diferentes, e de facto, mas e tem crescido, e portanto nós achamos que de facto o termos chegado ao ativismo foi para nós um momento, ou melhor, não, foi transformador, transformou muito as nossas vidas e no bom sentido. Acho que estamos muito, e eu falo por mim, estou muito grato, entre aspas, ao ativismo, porque descobri-me muito mais a mim e, portanto, encontrei muito mais eu próprio, sempre fazendo, às vezes, algum esforço para fazer algum coming out, porque às vezes em determinados contextos não é fácil, uhum. mas isso sempre foi algo que eu fui construindo cada vez mais, e isso de facto tem-se notado muito nas nossas filhas.
Sim. Uhum. Sim, tu disseste uma coisa que eu achei que também me identifiquei muito, que foi, não era o esconder, mas era o não mostrar, e isso foi aquilo que também que eu senti. Sim. A partir do momento em que comecei a fazer ativismo, foi, eu sinto necessidade em mostrar, não no sentido de me estar a exibir, como muita gente acha que o ativismo é, que é simplesmente andarmos a pavonear com a ouvir Lady Gaga, que é também, mas não é só isso, mas não é só isso, e eu achei também me identifiquei com o dizeres que temos que fazer o coming out todos os dias, mas a realidade é que quando, à medida que vamos fazer esse coming out todos os dias, também se vai tornando mais fácil e mais natural, apesar de sentirmos sempre que estamos a ter um gesto político cada vez que estamos a falar do nosso parceiro. Notamos que as pessoas, algumas, ficam assim um bocado, espera lá, deixa-me reajustar isto, deixa-me reajustar a ideia que eu tinha desta pessoa, e de repente, mas há ali um período em que tu pensas, bem, isto pode correr bem ou pode correr mal, neste momento.
Às vezes é tão rápido que nem nos apercebemos. Sim. Também das reações das pessoas, às vezes, eu pelo menos falo por mim, muitas vezes falo em determinados contextos, falo do Jorge, ou falo do meu namorado, ou companheiro, ainda não me habituei a falar do meu noivo, mas falo do Jorge, e normalmente as pessoas reagem sempre bem, até hoje não tive nenhuma reação negativa, o que me reforça, portanto de alguma forma reforça-me um pouco a atitude de querer afirmar, no sentido de eu querer que as pessoas me conheçam melhor.
Uhum.
Não é? Sim, uhum. No sentido.
Sim, e não, lá está, esse tipo de partilha que é tão comum com todas as outras pessoas que têm relações não ditas não normativas, porque é que para nós é sempre, mas lá está, essas pessoas falam das suas relações sem pensar duas vezes. Uhum. Eu ainda não me aconteceu não ter que pensar duas vezes antes de falar. Ou seja, de não...
Uma
ter...
primeira vez, não é?
Sim, não é de uma primeira vez, é mesmo tipo, ok, eu vou avaliar se posso dizer isto neste ambiente. Porque nunca é natural no sentido de sair-me da boca sem pensar de segunda vez, sim.
Portanto, nós, no fundo, estamos sempre hipervigilantes em qualquer contexto, acabamos por estar sempre vigilantes para avaliar se podemos ou não podemos uhum. dizer determinadas coisas. E eu também sinto isso, portanto, é das coisas em que eu me vigio. Ainda esta semana falava, por exemplo, que porque no curso de cinema que estou a fazer tivemos que fazer um exercício de autorretrato, mais ou menos, e o autorretrato que eu escolhi fazer tinha precisamente a ver com a hipervigilância da minha expressão de género. Portanto, sobretudo, eu... E comecei com uma, e sobretudo inicialmente, tinha uma expressão de género muito masculina e talvez muito, ou pelo menos eu pensava que era, talvez, ou assumia que era uma expressão de género muito masculina e vigiava muito os meus gestos efeminados ou qualquer expressão que pudesse eventualmente denunciar ou que pudesse, de alguma forma, levar os outros a pensar que eu seria homossexual, por exemplo. E, na verdade, isso é uma coisa que eu ultimamente tenho libertado muito e tenho lutado para não me vigiar dessa maneira e ser mais livre, para, inclusivamente, ter expressão de género fluida ou expressão de género que não seja exclusivamente, vá, masculina, entre aspas, no sentido de atribuída, digamos assim, habitualmente aos homens.
Sim, sim. Eu tive muito essa preocupação, especialmente em jovem, e agora imagino também um pouco, embora um pouco mais liberto.
Sim, já não hoje é em jovem, dia, Pedro.
Já há muito tempo que não sou jovem. Mas em adolescente tinha aquele receio de, como estavas a dizer, de me denunciar. Tipo, será que este gesto me denuncia o meu riso, como o meu riso é um pouco mais estridente? Tinha muito medo que quando me ria as pessoas percebessem uhum. que eu de alguma forma era gay, ou pelo menos não era hetero. E então, lá está, tal vigilância que nós acabamos por viver completamente constrangidos, no fundo, ao que é esperado de um homem heterossexual e normativo, etc.
Sim, uma coisa muito binária também, não é? Porque esse tipo de imagem do que é ser masculino é muito... É uma armadura, não é uma armadura, é uma prisão, porque nós tentamos, eu pelo menos no meu caso, estava a tentar idealizar ser um tipo de
ter um tipo de expressão de género masculina que simplesmente não estava destinado a ser assim eu. Uhum. E, mas desculpa, interrompi-te.
Não, e era isso, e estávamos a partilhar até, de episódios recentes. Houve um episódio recente, não sei se posso contar, quando eu fui basicamente apresentado a uma conhecida do teu pai.
Ah, sim, uma, sim,
era como familiar, amiga da família.
Pois.
Ou seja, isto que obviamente foi num contexto difícil, porque estávamos num funeral, portanto, o teu pai, com quem eu me lido lindamente, e estou completamente à vontade, sempre me tratou uhum. muitíssimo bem, não tenho zero queixas do lado dele, eu percebi que ele ali foi vítima também, no fundo, do que é esperado socialmente, não é? De uma certa homofobia social, em que, quando lhe perguntaram, eu estava ao lado dele, sozinho, portanto, havia depois as várias pessoas nesse funeral, e uma senhora aproximou-se e perguntou-se quem é que eu era, e ele olhou para mim e eu senti aquela hesitação inicial, e ele depois respondeu, é um amigo da família, e eu pensei, com caraças, não estava à espera, e nem eu depois me sentia à vontade para naquela circunstância, enfim, afirmar-me de alguma forma. Mas, no fundo, isto acaba por ser acaba facilmente nos traímos a nós próprios e as outras pessoas podem não ficar um pouco aquém. Mas a verdade é que naquele dia, eu para aquela pessoa era o amigo da família, apesar de nós já andarmos há 11 anos.
Andarmos, também adoro essa expressão, andarmos.
Às vezes andamos, nos passeios.
Supostamente, é que as pessoas... da linha de Cascais dizem, eles andam.
Exato.
Ai, eu detesto andar.
Eu também não gosto dessa expressão.
Mas também, okay, estamos sim. juntos?
Namoramos?
Ai, também namoramos, é muito imberbe.
Não sei, não interessa.
Mas é engraçado o que tu estás a dizer, Pedro, porque, primeiro, eu acho que é uma coisa muito comum, porque eu próprio tenho também, passei por essa situação.
Uhum.
Eu recordo-me, o caso dos meus pais, o grupo de amigos mais próximo dos meus pais, todos sabem que o Nuno é o meu companheiro. Eu detesto dizer esta palavra.
Teu companheiro, eu não gosto. Amigo, palhaço.
É que sou eu, mas eu confesso, eu não gosto. Às vezes eu digo namorado, porque é uma coisa minha. Sim. Não gosto mesmo muito da palavra companheiro. Mas eu uma vez dei também por mim estar com os meus pais, estar o Nuno e com os meus pais e amigos deles, e estar uma pessoa que lá está, uma conhecida, que não tinha assim uma relação uhum. tão próxima, e também nas apresentações, eu já não me recordo, eu penso que foi a minha mãe, também disse, ah, este é o Nuno, é um amigo da família, uhum. e eu fiquei, não disse nada, também um bocadinho aquele constrangimento, perdão, do momento... Mas lembro-me que não gostei da situação. Claro. E é engraçado porque quando eu e o Nuno começámos a falar da questão do casamento e quando eu comecei a processar para mim a questão do casamento, porque isto envolve muitas coisas, não é? Porque de alguma forma, eu e o Nuno ao casarmos, isto também vai obrigar a um coming out da parte dos nossos pais.
Sim, sim, sim.
Porque foi uma das coisas que eu falei com o Nuno, falei com a minha psicóloga, por exemplo, sobre isso, que foi a de eu ter a noção de que após o casamento eu não vou tolerar esse tipo de situação. Uhum. Ou seja, o Nuno não é um amigo da família, o Nuno é o meu marido.
Exato.
E é sempre... Mas nós estamos sempre muito constrangidos, porque temos de estar constantemente a policiar e a pensar o que é que... Qual é o momento, qual é o contexto, quais são as pessoas, é um policiamento constante.
O casamento acaba por cimentar, no fundo, a relação. Também a importância do casamento é exatamente essa, não é? Exato. Ela fica descrita no papel.
Mas, vou ser um bocadinho advogado de água, mas não, o casamento não deve ser crucial para obtermos o respeito das outras pessoas. Claro. Mas é não. O facto... Mas, o facto
todo, sim,
mas eu agora debato-me um bocadinho com isso, porque às vezes nós... que estamos em relações já propriamente não normativas, quando nos aproximamos delas, estamos basicamente também, de alguma forma, a procurar algum tipo de validação da sociedade e das outras pessoas, ou seja, ok, eles estão numa relação que é parecida com a minha, ou seja, eu já consigo compreender o que é isto. E o facto de só dando esse passo é que as pessoas conseguem compreender o que é também me assusta um bocadinho. Porque só o facto de... Ok, eles só estando casados é que estão numa estrutura de relação em que eu consigo perceber mais ou menos o que é aquilo.
Uhum.
Não sei se me expliquei bem.
Sim, explicaste, eu acho que, e concordo contigo, acho que o casamento não deve mudar nada nesse ponto, no sentido de a nossa relação é uma relação de família, nós fazemos uma família, uhum. neste caso há 15 anos, uhum. e portanto, e obviamente a nossa família agora não é a mesma família que era há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás, nem será a mesma que é daqui a 2 anos ou 3, uhum. ou antes ou depois do casamento. Claro. Não é o casamento que muda isso. Uhum. O respeito pela família que nós constituímos tem que existir sempre. Sempre. Agora,
Mas eu falava mais da perspectiva exterior, porque sim. A força da família e da relação nunca está em causa. É mesmo o facto de nós irmos para o casamento, e foi algo que nós batalhámos muito enquanto pessoas LGBT, termos igualdade no acesso ao casamento, mas eu acho que as pessoas ainda sentem que sim, ok, aquelas relações é que são válidas, aquelas relações é que são próximas da minha, aquelas relações é que são válidas.
Eu queria apenas dizer, eu percebo o teu ponto de vista, E concordo com, de alguma forma com o teu ponto de vista. Eu acho que depois vai um bocadinho das pessoas. Nós, eu e o Nuno, já fomos algumas vezes, não muitas, entre aspas, acusados de ser um bocadinho heteronormativos, por queremos casar, por estarmos em processo de adoção. A sério, sim, já aconteceu. Porque há um bocadinho essa ideia do...
Mas que é dentro da comunidade, desculpa.
Sim, sim, sim.
A sério?
Sim. Exatamente por isso. Porque vocês querem imitar os héteros. Já há um bocadinho essa questão. A questão é, eu não sinto...
É confundir as coisas, não é?
Sim. Eu da minha parte, eu não sinto que esteja a querer imitar os héteros. Eu acho que é muito importante, sim, eu ter o direito... tal como, neste caso, os heterossexuais têm, de se eu quiser caso-me, se não quiser não me caso, se eu quiser claro. Adoto, se não quiser não claro. Adoto. Ou seja, eu quero até poder ter esse direito, poder fazer a minha escolha, e acho que todas as pessoas devem poder e ser livres para fazer suas escolhas. É engraçado, porque, por exemplo, eu tenho uma perspectiva um bocadinho, entre aspas, fria do casamento, e um dos motivos...
Ah, é?
Belo. Awkward.
Okay. A gente não tinha já de conta.
Pronto, a parte boa é que o
em
sofá...
Em casa falamos.
O sofá é confortável, portanto, se eu hoje dormir no por sofá, não há problema. Não, sim, é porque, como o Nuno disse, e como foi aqui dito, eu acho que não vai mudar grande coisa. O Nuno e o Jorge, antes do casamento, após o casamento, vão exatamente ser os mesmos. E a nossa família merece tanto respeito e validação, quer sejamos casados ou não. A questão é que, neste momento, nós vivemos numa sociedade em que a verdade é que, tanto eu como o Nuno, para podermos ser reconhecidos em algumas coisas... Uhum. Precisamos de estar casados, sim, o que sim. eu também acho que não é o correto. Ou seja, só para me explicar, no sentido em que se acontece alguma coisa ao Nuno, nós temos muita sorte na nossa experiência, porque as nossas famílias são super suportivas, abertas, apoiam-nos imenso, e sei que não existiriam grandes problemas, mas eu sei que legalmente o Nuno claro. Não teria direito a nada que é meu, nem eu teria direito a nada do Nuno. A não ser que existissem testamentos ou coisas uhum. desse género. E aqui eu acho que é um bocadinho, para mim o casamento é apenas, como muita gente costuma dizer, e volto a frisar, é a minha opinião, um contrato em que basicamente está a dizer esta pessoa legalmente tem direito
uhum. Tem uma proteção.
É uma proteção,
era a palavra que eu estava agora a tentar aqui um bocadinho procurar, é uma proteção. E eu conheço histórias, infelizmente, e já ouvi várias histórias de pessoas que tinham relações super válidas, relações muito bonitas, em que aconteceu algo a uma das claro. Pessoas e as pessoas ficaram completamente desprotegidas. Uhum. E algumas situações, estamos a falar de relações de mais de 20 anos, em pois. Que uma pessoa, de repente, está completamente desamparada e desprotegida porque não é reconhecido o direito àquela pessoa a ser protegida uhum. porque a outra pessoa faleceu, uhum. neste caso. E é um
bocadinho... Às vezes até uma visita a um hospital, por exemplo, não é?
Exatamente.
Ter acesso e ter esse direito.
Exatamente. O poder dizer, não, aquela pessoa é o meu marido, a minha mulher, quem quer que seja, aquela pessoa tem todo o direito a estar aqui ao meu lado. É. Tem todo o direito a falar com os médicos, tem todo o direito a decidir algumas coisas mesmo médicas que sejam necessárias.
Sim.
Sim, eu se calhar expliquei mal há bocadinho. Eu concordo totalmente também, mas o Pedro falou na palavra proteção. Para mim essa é a palavra essencial. É uma proteção que nós merecemos ter e já merecíamos há muitas décadas. O que eu estou a falar é, não é só aquilo que nós experienciamos enquanto parceiros ou enquanto pessoas que fazem parte de uma relação, é mesmo das expectativas que as outras pessoas enquanto sociedade têm de nós, de termos que dar esse passo para de alguma forma sermos válidos. Uhum. Ou seja, e isto muitas vezes acontece também naquelas campanhas contra a homofobia, que é Love is Love. Eu já tenho alguns problemas com esse tipo de campanhas, porque parece que só se uma pessoa estiver numa relação monogâmica ou com outra pessoa, o que é que seja, é que tem alguma validade. Ou seja, as pessoas gays e as pessoas lésbicas e bissexuais existem fora dos contextos amorosos e existem fora dos contextos relacionais. Uhum. E eu acho que esse tipo de narrativa que estamos a vender para a sociedade em geral do love is love, eu acho que está-se a tornar um bocadinho perniciosa a esse nível, porque estamos de alguma forma também a querer vender de uma forma que eu acho que nos ajudou imenso nas últimas décadas, mas acho que é uma contextualização que tem que ser feita agora novamente, acho eu.
Eu concordo, eu acho que este processo de olhar para uma família, olhar para uma relação, quando se tem o selo do casamento ou quando não se tem o selo do casamento, eu acho que é algo que também é um processo de aproximação de uma união de facto, por exemplo, com o casamento, que também acontece com relacionamentos heterossexuais. Uhum. Portanto, isto é um processo de aproximação que tem vindo, e porque acho que é um processo até que denota uma certa transformação na sociedade portuguesa e que tem vindo aos poucos a aproximar os conceitos de união de facto e de casamento. Mas eu acho que nós, pessoas de relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, partimos com dois ou três passos atrás. Uhum. E, portanto, eu acho que nem a união de facto, se calhar, de alguma forma, em muitos casos, eu acho que é isso que tu queres dizer, é que nem a união de facto, ou nem um relacionamento de 10 ou 20 anos, mas que não tenha o selo do casamento, sim, consegue validar para muitas pessoas um relacionamento de pessoas do mesmo sexo.
Não é? Sim, não confere essa proteção legal, nem mesmo a nível de social e da maneira como as pessoas olham para um relacionamento.
O contexto social importa, não é? Portanto, se...
Que remédio!
Se nós vivemos numa sociedade...
Isso era no podcast.
Um beijinho ao podcast também. Vivemos numa sociedade e é impossível tirar a pessoa dentro do seu próprio contexto. Portanto, é normal que existam regras. Uhum. Nós queremos é, como estavas a dizer, Jorge, no fundo ter acesso, ter esse direito a podermos casar, tal como as restantes pessoas. É tão simples quanto isso.
Exato.
Mesmo que seja uma formatação, se isso nos permite uma maior segurança, ter os direitos plenos de um casamento como acontece... Bem, por mim, não vejo problema nenhum, antes pelo contrário, não é? Acaba por ser mais uma questão, se calhar mais filosófica às vezes, dos conceitos e o que é que se cede num lado e se cede no outro, do que propriamente na prática, nós queremos é a igualdade.
Mas não é uma questão de semântica neste caso, é uma questão mesmo de proteção legal, portanto, não é uma questão filosófica.
Não, estou a dizer a parte de que no fundo estamos a ceder a uma certa heteronormatividade, etc, etc, isso aí acaba por ser se calhar mais... uma questão de princípio.
Não, eu não acho que isso seja filosófico. Eu acho que é algo que tem que ser debatido exatamente porque as pessoas LGBTI existem em contexto não relacional, portanto...
Sim, não, eu estou a falar na questão do casamento, não estou a falar de... Obviamente que a pessoa é tão válida por ela própria, tal como estando ou não numa relação.
Mas é isso que eu estava a querer dizer, é a sociedade não olha para ti da mesma forma. Se tu estás numa relação ou não. E já nem falo das pessoas LGBTI também. É igual quando uma mulher chega aos 30 e tal anos e ainda não tem... um namorado há não sei quantos e não está a planear ter uma criança.
Parece que não está validado.
Não está validada de todo, sim.
Ou um tema que é, por exemplo, casais de pessoas do mesmo sexo que não querem ter filhos. Uhum. E são uma família como uma família que tenha filhos, e portanto, porque o objetivo da família não é ter filhos, nem, nem dar continuidade à espécie, quer dizer, isso é um contexto biológico que não faz sentido na construção cultural que nós temos da família, ou se calhar já teve sentido, mas hoje acho que não faz sentido, não é esse o objetivo de uma família, não é dar filhos ou dar continuidade à espécie, não é? Sim. E portanto, uma família com ou sem filhos é tão válida como uma...
Sim, na realidade uma família foi sempre um conceito cultural também muito ditado pela religião, não é? Não era uma família, era aquilo que era ditado pela... Não, é? Não tanto pela biologia, porque isso é outra coisa, mas era mais tipo ver o casamento como um contrato e ok, a mulher agora pertence ao homem, pronto, não vou entrar por aí porque senão ficávamos aqui.
Mas sim, continuidade da espécie. Primeiro, acho que não há falta de pessoas no mundo.
Não há.
Dá-me ideia que ainda...
Acho que não. Estamos aí para os 9 mil milhões de pessoas, portanto já chega.
Portanto, não tem nada que agradecer.
Exato, nós estamos exatamente a fazer o contrário. Nós estamos a pôr uma tampa no...
Agora perdi-me com essa
tampa. Quando falam em tampa em orifício, tu ficas sempre aralhado.
Fico. Pronto. E sim, no fundo, como estavas a dizer, as famílias são igualmente válidas por si mesmas. Sejam lá está uma família, uma pessoa e um animal, seja um. Não! É uma família!
Tá bem, não é? Que medo!
Oh, não estou a falar disso. Estamos...
Exato.
Ai, esse... Tipo, ok.
Não, uma pessoa e o seu animal de estimação.
Uma pessoa e o seu animal de estimação é uma família.
Claro que é, porque não?
Porquê é que uma pessoa sozinha não é uma família, então?
Eu estou a dar-lhe um exemplo.
Okay.
Pode ser outros, pode ser duas pessoas e um animal de estimação, como o nosso caso.
Sim.
Por exemplo. Ou pode ser uma pessoa e a sua...
Tartaruga.
Não, isso é um animal de estimação e a sua criança.
Não, mas que... Pronto.
Estou a dar vários exemplos de famílias que são igualmente válidas, é só isso.
Uma pessoa e um cão não é uma família.
Por que não? Ah, desculpa lá. Eu acho que pode ser.
Uma pessoa é uma família.
Pois é isso, uma pessoa não é uma família, portanto uma pessoa e um cão não é uma família.
Não, eu acho que pode ser uma família.
Uma pessoa é uma família.
Não, uma pessoa e um animal.
Eu acho que, se calhar, aqui, isto é, lá está, isto sim é uma questão filosófica e a questão seria se uma pessoa é uma família ou não e depois o animal, enfim...
Porque provavelmente a pessoa está inserida, no fundo, em várias famílias, ou pode estar inserida por afinidade, por ligação, não é? Portanto, seja, lá está, seja um tio afastado, seja uma tia afastada, o que seja.
Ou um tio ou uma tia, pode ser as duas coisas. Há duas opções, um tio afastada ou uma tia afastada.
Ou um tio próximo. Ah,
isso é muito brilhante. Calma, olha que o Pedro assim fica
para dentro. Venho de uma família muito pequena, eu não percebo nada de graus parentescos nem nada.
A tua família até é grande, só.
Tipo, é grande?
Mas tu não conheces ninguém. É mais
isso por aí. Explica muita coisa, não é? Pronto. Não sei, continuidade.
Ia só dizer que, apesar de tudo, e pegando um bocadinho naquilo que vocês estavam a dizer, eu acho que também, independentemente de ser LGBTI ou não, acho que também é importante um bocadinho esta normalização. Por exemplo, esta questão da pessoa, uma pessoa que resolve não estar numa relação, muitas vezes hoje em dia é vista como uma pessoa que fracassou, não é? Uhum. Ou seja, não conseguiu arranjar ninguém e que vai passar os seus dias sozinho. Yeah. E eu acho que isto é muito errado e acho que devia-se normalizar. Há pessoas que preferem, há pessoas que querem estar sozinhas e acho
são felizes,
que são felizes,
não é?
E têm perfeitamente direito a isso. Também, um bocadinho pegando em vários temas que falámos aqui, eu acho que também essa questão mesmo das famílias, há pessoas que são monogâmicas, pessoas que não são monogâmicas, e eu acho que é totalmente aceitável, desde que as pessoas se sintam confortáveis e aceitem a sua realidade. Eu acho que devíamos normalizar estas questões. Também um bocadinho para tentar fugir a esta coisa do assim, tem que ser um casal monogâmico, pois. Etc e tal.
É que a pressão é mesmo essa, não é? Sim. Tipo, ser um casal, porque estavas a falar muito bem das pessoas que muitas vezes preferem estar sozinhas e depois os problemas de saúde mental que isso traz para as pessoas que estão de facto sozinhas e que até gostam de estar sozinhas, mas que a pressão é tanta que se vêem obrigadas a estar naquele loop de ai, não consigo arranjar ninguém, não consigo arranjar ninguém, não consigo. Se calhar não quer.
Exatamente.
Mas
exatamente.
O facto das pessoas estarem tipo, ah, então, e agora? E agora? E agora? E agora já está? Não? E agora?
Pois.
Isto é mesmo muito danoso para a saúde mental das pessoas.
É, porque se tu fores pensar, coitadinho ou coitadinho, já está há tanto tempo sem ninguém, pois. De certeza que tem ali qualquer coisa.
Ai,
tem problema.
Exato. Exato, ou seja, coloca-se a tónica na pessoa, culpabiliza-se um pouco a pessoa,
sim.
Ou seja, não arranja ninguém, de certeza que há ali qualquer coisa que se passa. Não, há pessoas que sentem-se felizes e sentem-se bem e não
têm uma relação. E podem ser felizes com outras pessoas,
exatamente, exatamente.
Mas estamos a falar de normatividade, não é? Portanto, claro. Isso é a pressão para essa normatividade, há bocado falávamos de heteronormatividade e se calhar, na verdade, não é uma heteronormatividade, mas há uma normatividade. Na sociedade, há uma tentativa de que as pessoas caibam em caixas e caibam todas em caixinhas.
E tenham um percurso paralelo.
E tenham um percurso na calha e que siga exatamente os cânones daquilo que é a sociedade. E acho que já percebemos, ou já devíamos ter percebido, e se calhar alguns de nós já percebemos, e muitas pessoas se calhar ainda não perceberam, que nós temos muitos percursos possíveis e as pessoas têm que ser felizes e procurar ser felizes e, portanto, podem ser com um percurso mais ou menos isto ou mais ou menos aquilo, mas as pessoas é que têm que encontrar o caminho e nós não temos que estar a criar juízos de valor sobre os caminhos das pessoas, sejam eles com parceiro ou sem parceiro, com filhos ou sem filhos, com um ou dois ou três ou 50 parceiros, não interessa, as pessoas têm que ser, exatamente, as pessoas é que têm que descobrir o seu caminho e no fundo, enfim, procurar ser felizes, e porque de facto isso dá muitos problemas mentais a muitas pessoas e isso é uma pressão gigante sobre as pessoas.
Sim, eu desculpem se eu vou agora mostrar um bocadinho assuntos. Peço desculpa, imensa desculpa por isso.
Ele nunca faz isto, Jorge.
Não, nunca.
Ele nunca faz off-topic.
Mas, por exemplo, eu acho que também há um bocadinho esta questão, pegando só na parte de que o Nuno estava a falar também, lá está, da normatividade. Por exemplo, eu senti um pouco isso com a questão da adoção. Ou seja, por exemplo, as reações que nós tivemos foram sempre super boas e as pessoas ficaram sempre super, super contentes, mas às vezes, não digo toda a gente, mas de uma ou outra pessoa senti um bocadinho e mesmo algumas leituras que eu vou fazendo, por exemplo, senti sempre...
Vocês, só para explicar, vocês estão em processo de adoção?
Sim. E senti um pouco, às vezes, aquela coisa do uau, dois homens e vão querer adotar uma criança... Quase como se fosse aquela coisa, que bom, que corajosos, porque são dois homens que vão, de alguma forma, mudar a sua vida para ter uma
criança.
Quase
contra a natureza, não é?
Sim, no sentido de, são homens, podiam fazer tanta coisa e vão ter uma criança,
sabem,
uau!
Sabem lavar a roupa.
Fazer um estrelado.
Já, mudar uma fralda, dar de comer.
Exatamente.
Sim, mas é quase aquela coisa do.
Isso é para as mulheres.
É para as mulheres, porque as mulheres nascem com esse pré-instalado, está por default.
É exatamente aí que eu quero chegar, Nuno. Que é essa coisa de. É como se nós fôssemos quase, às vezes, uns super-homens, porque somos dois homens que queremos adotar uma criança, mas é muito expectável uma mulher ter um filho. Quer esteja numa relação, quer não esteja, é a mulher. Porquê que ainda não teve uma criança? Porque lá está a questão que se falou há bocado.
Para ser mãe. Uma mulher nasce para ser mãe.
Exatamente. É o seu objetivo último. Não é?
Sim, não há mulheres que não nascem.
Eu acho que aqui também pega-se.
Uma mulher é útero, no fundo, não é?
Exato. Pois, e aqui eu acho que se entra muito nesta questão da normatividade também. Lá está, mais uma vez, transversal. Quer não estamos a falar só de questões LGBTI. Mas há muito esta normatividade, dois homens, yeah, corajosos, que estão à frente. Uma mulher, quer dizer, tipo, não vai fazer, e atenção, isto é apenas um exemplo, não vai fazer mais nada do que aquilo que é o papel dela, não é? Ser mãe, claro que tem que ser mãe.
É a tal normatividade, não é? Funcionar e a querer encaixar as pessoas todas em papéis pré-definidos.
Exatamente.
Depois as pessoas nem percebem coisas... Eu agora lembrei-me de um episódio de há umas semanas, estava a falar com uns colegas de trabalho e estávamos a falar da adoção entre casais de pessoas do mesmo sexo e eu disse, mas é possível dois homens terem uma criança biologicamente, sem ser necessário a adoção. E eles, o quê? Claro que não é possível. Como é que isso é possível? E eu, então pode ser um homem cis e um homem trans.
Exato.
E as pessoas, tipo, lá estás tu com essas coisas e tipo, ok. Então invalidou-se completamente um tipo de relação ou um tipo de casal que existe.
Exato, e um tipo de pessoa que existe, não é?
Sim.
É uma questão que as pessoas não se lembram, porque não estão habituadas, porque não há representatividade, uhum. É algo que não se fala, que se esconde,
sim.
E que existe e que é tão válido quanto todas as pessoas que existem no mundo, não é? Uma realidade.
Apesar de tudo, eu acho que há muita informação que, ou seja, ainda há muita ignorância das, uhum. da generalidade das pessoas sobre estas novas uhum. famílias, novas realidades, novas, no fundo, sobre questões, por exemplo, confunde-se muito identidade de género com orientação exatamente, sexual, sim. por exemplo, uhum. portanto, há muita confusão destes conceitos e acho que há, e daí ser tão importante o papel do ativismo e das associações e o papel, por exemplo, deste blog, escrever que informa as pessoas e que chega a muitas pessoas que de outra maneira não teriam informação uhum. para criar os seus próprios juízos e funcionam muito com os juízos pré-estabelecidos e no fundo os juízos que são quase pré-formatados nas pessoas uhum. quando elas são, desde miúdas, são formatadas nesta, uhum. nesta normatividade, e eu não lhe queria chamar heteronormatividade porque ultrapassa esta questão, sim, é a normatividade geral. E acho que a informação é fundamental, de facto, para que as pessoas possam tomar as suas próprias decisões e criar os seus raciocínios e criar os seus juízos perante a sociedade e perante todas uhum. as coisas que lhes acontecem.
Sim, nós por acaso temos tido algumas, também através do site, também através do podcast, temos tido pessoas que nos chegam a perguntar, mas mesmo com dúvidas genuínas sobre identidade de género, sobre orientação sexual, que influências é que pode ter, enfim, no crescimento de uma criança, e eu pelo menos noto que são pessoas que genuinamente querem saber, lá está, porque têm os seus preconceitos, como estavas a dizer, mas tentam, pelo menos, informar-se da forma mais justa para com as próprias crianças.
Uma atitude crítica,
sim,
não é?
Sim, sim. No fundo, acima de tudo, o que a partir de um pai e uma mãe querem é que as crianças sejam saudáveis e felizes. E...
Não, 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 não. O que importa é que eles não sejam consumidos pelo bicho do LGBTI.
O bicho.
Ai, isto hoje, ainda por cima, isto hoje está com uma camada de LGBTI aqui neste.
Cruz!
Ainda bem.
Não, mas é que eu desculpa interromper-te, mas a realidade é que eu acho que muitas vezes, ideologicamente, parece que os pais estão mais interessados em que os filhos estejam desprovidos desse tipo, vou pôr entre aspas, ideologias, do que serem felizes. É mesmo, tipo, o objetivo deles é, tipo, fazerem uma criança ou, tipo, exporem uma criança ao mundo da maneira como eles acham que é correto. Outra coisa é eles querem ser felizes, isso não é tão importante. É mais importante aquilo que... da forma como elas são avaliadas pela sociedade do que propriamente a felicidade delas.
Sim, quantas vezes, miúda ou uma miúda, às vezes jovens, vão dizer aos pais que são gays, lésbicas, bissexuais, enfim, ou trans, e os pais e mães muitas vezes dizem ok, pronto, mas tudo bem, aceitamos, mas vamos manter na família, uhum. não vamos dizer aos outros. Uhum. Ou lá está, é o papel da sociedade a querer normalizar, a querer, no fundo, formatar, né? Normalizar aqui, querer formatar as pessoas todas e de facto, as pessoas não perceberem que essa formatação é muito contrária à liberdade que possa permitir, de facto, as pessoas serem plenas e sim. felizes, serem quem são, independentemente das suas características.
E pode ser uma força destruidora, não é?
Destruidora, sim. completamente sim. destruidora, exatamente. Sim. Isto, isto liga à tal história do é um amigo da família, vem um bocadinho, são as dobras desta formatação.
Sim.
Não, é engraçado porque fizemos um ciclo sim. e voltámos ao ativismo, porque de facto eu acho que aquilo que o ativismo também me deu foi estar em contacto com outras realidades que não são a minha, e porque lá está, eu também pensava que a homossexualidade também era um monolito, era uma coisa única e que a orientação sexual era uma coisa que nos unia a todos, e na realidade une-nos de alguma forma, mas nós somos todos e todas muito, muito, muito diferentes. E foi através do ativismo que eu percebi que a comunidade LGBTI não é um monolito. Tipo, é feito de pessoas com histórias muito diferentes, com backgrounds muito diferentes, e é isso que é enriquecedor, é isso que nos impele para fazer mais, para querer ir mais além. Se calhar era por isso que eu também estava a falar daquelas coisas de quebrar um bocadinho a normatividade no geral, porque eu vejo que tudo aquilo que conquistámos agora ainda não é suficiente para que todas as pessoas se sintam validadas em contexto social. Por isso, é também o papel do ativismo é nunca estar satisfeito de alguma forma, nunca estar
Procurar nunca dizer, ok, pronto, já está, o meu trabalho está feito e acabou. E eu acho que isso não vai acontecer nunca, porque não faz parte da gente do ativismo baixar os braços.
De todo, acho que o ativismo procura sempre melhor. Há muito, muito caminho para percorrer, portanto, acho que já percorremos muitas coisas e acho que já as conquistas dos últimos, das últimas décadas são enormes, gigantes, mas há muito mais para percorrer, há muito mais igualdade. Enquanto houver uma pessoa que se sinta rejeitada ou que te sinta medo de se afirmar como é, uhum, ou que tenha que sequer pensar no assunto, porque uhum, a questão é que os heterossexuais, eles não pensam sequer neste assunto, eles não pensam quando vão falar dos seus companheiros ou companheiras, as pessoas heterossexuais não pensam sequer de facto nesta questão. E portanto, uhum, enquanto houver uma pessoa não heterossexual que tenha que pensar e que se vigiar ou hipervigiar, o ativismo continua a ser muito importante e a ter um papel muito válido.
Sim, e mesmo não só relativamente aos heterossexuais, mesmo dentro da própria comunidade, não é?
Ah, pois.
Ou seja, e lá está, como tu disseste, Nuno, dando o círculo e falando do ativismo, eu notei que quando comecei a fazer voluntariado, basicamente eu percebi que vivia, como eu costumo dizer, no meu mundo fluffy e cor-de-rosa, e o ativismo e o voluntariado tiveram, aí ainda bem, a capacidade de furar um bocadinho a bolha e perceber que eu era uma pessoa privilegiada, que tive, felizmente para mim, tive uma história de vida que foi muito boa e que não foi muito complicada, digamos assim, mas que há pessoas que não tiveram essa oportunidade ou que não têm essa oportunidade, que não têm essa possibilidade de dizer o mesmo, e que nós temos muito trabalho ainda a fazer e quebrar um pouco essas barreiras e ajudar a mudar alguma coisa, não é? E há sempre trabalho para fazer, como tu dizes.
Uhum.
Sim, eu acho que à medida que têm sido alcançadas várias metas, na conquista dos direitos, também sinto que tem havido uma resposta contrária. Uhum. E parece que isso tem sido, no fundo, uma constante na história. E agora estamos numa fase em que, para além de novas conquistas, como disseram, também de saber responder ou não responder a essas forças, uhum, contrárias, desde, enfim, os movimentos fascistas, LGBTI-fóbicos, etc, etc, também acabam por ser um desafio e mais um entrave para, enfim, para as coisas que nós pensávamos que já estavam, como é que se diz?
Conquistadas.
Sim.
E permanentes, vá.
Sim, tenho sempre aquele receio de se calhar não estão assim tão cimentadas quanto isso na sociedade. Uhum. E também por isso é importante normalizar estas relações, uhum, o casamento, a adoção, para a coisa de se tornar, cristalizar na sociedade, no claro, fundo, e ser muito mais difícil haver um recuo no futuro. Porque quando as pessoas começam a perceber que estas são realidades tão válidas como quaisquer outras, depois já não fará sentido voltar atrás, ou pelo menos será muito mais complicado. Acho que é um desafio também para o futuro.
Sim. E falando de ativismo, eu tenho uma pergunta muito pessoal, se calhar para vos fazer, se não quiserem não respondam. Mas em relação ao ativismo, o que é que preferem? Um estimulador de próstata ou um dildo?
Eu estou a corar, eu sou uma pessoa de bem, eu não falo destas coisas em público.
É uma patronada, mas vai
dar! Se for dois em um, tanto melhor.
Pera, não! Dá!
Não tenho a certeza, mas é capaz de dar.
Um com dois prongs.
Yes. Ai, sim. Pronto.
Não, era só para aligerar.
Obrigado pelo teu contributo.
Meu contributo, lá está, este foi o meu contributo para o podcast, de nada.
Não, mas por exemplo, agora entrando agora na reta final, uma sugestão cultural que tem.
Não precisa de ser dildos.
Não precisa de ser obrigatório.
Do Boomer Banks, sim.
Exato. Cinema, vocês são amantes de cinema?
Estamos a esquecer que temos aqui um laureado do Festival de Cinema Indie de Berlim. O Jorge.
Obrigado.
Ele entrou no filme.
É verdade.
Eu sou do papel secundário, eu sou o ator principal.
É o principal. Exato. Do secundário.
É a bicha principal, na verdade.
É, sim, sempre a bicha principal.
Não, é mesmo o Nuno que muitos parabéns pelo prémio do Cinema Indie de Berlim.
Obrigado.
Pelo filme.
Après Mamã.
Après Mamã, é verdade.
Que é uma, enfim, é uma curta-metragem que eu fiz como resultado final do primeiro ano do curso de cinema do Arco.
Então, podes recomendar. Então, recomendamos nós, se vocês não querem recomendar, porque são muito modestos. Recomendamos nós que vão ver o Après Mamã de Nuno Mendonça Gonçalves.
Aonde?
Tenho que pedir o link e eu mando o link.
Então, peçam-nos ao nosso link, nós pedimos ao exatamente. Nuno e ele nos pede. Sim. Quer dizer, nós temos o link.
Mas ia fazer uma sugestão, então se calhar, faz, que é o musical Chicago, por exemplo, que está no Teatro da Trindade. E que é um musical que mostra um pouco também a força da mulher e, portanto, de alguma forma contraria o estereótipo da mulher submissa e da mulher que não, enfim, que não tem sensualidade ou que não, ou pelo menos não utiliza a sensualidade para a sua força. E a adaptação portuguesa está muito bem feita, eu gostei muito.
E fizeram mesmo a tradução das letras do...
Sim.
Foi?
Sim,
okay.
sim.
Eu confesso que ao início é um pouco estranho, foi para mim um pouco estranho ouvir as músicas...
E todo aquele jazz!
De português. Exato.
Exatamente.
Mas habituas-te rapidamente e as vozes são incríveis.
Quem é o elenco? Há assim alguém conhecido?
Há várias pessoas conhecidas. Um dos atores principais é o Miguel Raposo e o José Raposo também, o pai, o próprio pai e filho entram no Chicago. E há outras pessoas também assim conhecidas e vale a pena. Eu acho que por acaso está muito
giro. Temos que ir. Eu adoro o Chicago, ainda por cima o musical é incrível.
É, o musical é muito bom e a adaptação vale a pena, está no Teatro Trindade.
Estou ansioso para ver qual é a versão portuguesa do Cell Block Tango, como é que é aquilo?
Está muito gira. Posso dizer que a adaptação está muito
tipo,
gira.
É tipo, estava eu em casa e o Cajal disse-me, anda cá, minha, dás-me uma cerveja. E eu, não!
Já agora eu também queria só fazer uma pequena sugestão. Eu queria sugerir apenas um blog. É o blog e tem também página no Instagram, que é o Pai para Toda a Obra, que é do Gonçalo e do Miguel, que são um casal, e neste caso o Gonçalo há uns tempos adotou uma criança, e foi muito interessante porque eu li alguns dos textos do Gonçalo e vou seguindo algumas das coisas que eles vão partilhando, e foi muito interessante porque algumas das coisas que o Gonçalo fala, os receios, as dúvidas, foram coisas que eu próprio também no processo de preparação e pensar na questão da adoção, que eu próprio me revi, que eu também passei por algumas destas coisas, e portanto eu acho que é engraçado e que quem tiver interesse aconselho a ir ver.
Pronto, eles já deram voz. E portanto nós não precisamos esta semana de dar voz.
Este momento foi um pouco...
É sempre assim.
Estranho.
Isto faz parte.
Isso é sempre
assim. Bem-vindo ao mundo da rádio. É isto mesmo. O que é que nós estamos
rádio,
a fazer?
Da rádio da internet. Por internet.
Por internet.
Da podcasta.
A rádio podcast. É, casta. Casta
diva.
Casta diva.
Já estouraste.
Já encorta.
Exato.
É, então pronto, se calhar vamos fazer o wrap-up.
Vamos.
E não um rap, já que só vamos tentar mais daqui a bocadinho.
Não.
Estava a falar de um rap daqueles.
Ah, de comer, claro.
Fazer tipo um burrito. Claro que tu. E pronto, queríamos agradecer com grande afeto e com grande carinho aos nossos convidados que estiveram connosco hoje, o Nuno Miguel Mendonça Gonçalves e o José qualquer coisa.
Oh, Nuno.
Jorge Carvalheiro, pronto.
Sim.
Porque eu não sei, és Jorge Miguel, não é?
Sou, claro.
Mas já não
nos anos 80, a maior parte das crianças era Miguel.
Pois. Eu agora passei a ser... O meu nome artístico é Miguel agora.
É.
Depois digo-te. E pronto, nós somos o Joam e queremos deixar um beijinho muito grande às pessoas. Agradecer novamente. E tu queres falar, Pedro, é isso?
Não, eu só queria agradecer vocês terem vindo. Vocês são das pessoas...
De nada.
Não é contigo agora. Das pessoas com quem mais temos também aprendido nestes últimos anos, e é sempre um prazer. Isto foi uma versão. Foi uma versão muito. Foi toned down, porque isto geralmente tem muito mais.
Álcool.
É isso que eu quero dizer. Eu só não bebi álcool hoje porque eu fui correr.
Mas a realidade é que o tema desta conversa não foi muito diferente dos outros. Nós acabamos sempre por discutir estas coisas de uma forma ou outra. E com ou sem álcool? Normalmente é com.
Não, com. me lembro de nenhuma sem álcool.
Sinceramente. E assim, não beber álcool também é válido. As pessoas que não bebem álcool também são válidas.
Obrigado, Nuno. Obrigado.
Tu não és uma delas.
Pronto. Querem deixar, tipo, mandar beijinhos? Isto é tipo a Praça da Alegria.
Eu quero mandar beijinhos para a minha mãe, para o meu pai, para os meus avós. Obrigado, quero agradecer. Obrigado.
Para o padre da paróquia.
Onde é que não sei se querem dizer onde é que as pessoas podem entrar em contacto convosco, tipo Instagrams ou Facebook ou não.
Com eles através da lista telefónica. Isto é LPs.
Podem sempre tentar contactar a minha secretária, ela depois faz a triagem.
Ah, tem que ser uma mulher, tem que ser uma mulher, é? Para ser secretária tem que ser mulher? Não pode ser um secretário?
E eu é que exijo que seja uma mulher.
Depois desta conversa toda.
Lá está, percebes agora porque é que eu disse secretária. Mas eu queria só agradecer o convite mais uma vez. E pronto, vá, olha, se não gostarem, se acharem que isto foi uma ganda seca, vá, a culpa é minha e do Nuno, não culpem o outro Nuno e o Pedro.
Exato, a culpa é minha e do Jorge.
Exatamente, obrigado pela minha parte.
Então pronto, olha, obrigado, um grande beijinho a vocês e a ti também.
Eu espero que não nos deixem de ouvir para a semana, porque lá está, passa aos 100 episódios e as pessoas dizem, se calhar, o interesse já chega. 101, ninguém, não.
Exato.
Ai, realmente já é um bocado demais, Pedro. Já chega.
Já é demais.
Olha, queríamos também aproveitar este momento para anunciar a nossa despedida.
Outra vez?
Já anunciámos isto?
Várias vezes.
Ai, eu estou muito cansado.
Pronto, olha, tenham uma boa semana.
Sim, até para a semana.
Beijinhos. Elevado, não. E até para a semana.
Bye.
Beijinhos.
Beijinhos. Tchau, tchau.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem. Bye! Bye.